Estado, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Iniciávamos com o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, informações. Eu participei numa reunião de presidentes de comissões. Esta reunião foi para preparar a cimeira entre Portugal e Espanha, sendo que há também uma cimeira entre o Parlamento Português e as Cortes, espanholas. O Parlamento Espanhol, pronto, é mais fácil. Nenhum dos temas que tapa até agora agendado diz respeito à saúde, portanto a nossa participação não será necessária por enquanto, sendo que pode haver algumas alterações em termos dos temas a abordar, que serão os temas comuns entre os dois países, e portanto era esta nota que queria deixar. Temos a fixação de redações finais da redação final do projeto de resolução 783 do PAN, redação final do 649 do PCP, redação final do projeto de resolução 770 do Bloco e a redação final da PPL 33 RONA. Eu colocava a... Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Sr. Presidente, relativamente à questão das fixações de redações finais, relativamente aos projetos de resolução, não nos merece qualquer reparo, de facto são pontuais. Há, no entanto, no RON, e aquilo que eu ia sugerir ao Sr. Presidente, há aqui, levanta-nos duas questões, duas propostas de redação vindas da DAPLEN relativas ao artigo 4, ao número 2 do artigo 4 e ao número 6, ao número 2 do artigo 6º. Eu creio que desvirtua, eu passo a explicar, e portanto eu não sei se não seria de adiarmos esta fixação, porque no número 4, o artigo 4 tem a ver com a recolha de dados, e a Comissão de Proteção de Dados, e bem, no seu parecer, e aqui o que sempre o que dissemos é que não poderia haver recolha nem reprodução dos dados relativos aos utentes. E a sugestão... E a sugestão que vem dos serviços é substituir, portanto, diz assim, os dados a que se refere a linha A, que são os dados dos utentes, que é o nome, essas coisas todas, no número anterior, devem ser recolhidos. Isto é a sugestão da DAPLEN. E o que estava é, devem ser acedidos, porque de facto uma coisa é recolhidos, outra coisa é ser acedidos. E recolhidos viola a lei as recomendações da proteção de dados. E portanto eu creio que aquilo que a redação pode até ficar melhor na redação final, mas a questão é o objetivo e o que está subjacente a isso, e portanto alertava para esse aspecto. Para outro aspecto, que tem a ver com o número 2 do artigo 6º, é porque creio que a DAPLEN faz uma extrapolação, diz assim, o coordenador referido no número anterior é um profissional de saúde de um dos institutos de oncologia, isto é o que vinha na PPL e é correto, que integram o centro hospitalar, os hospitais. Ora, não é correto, porque os institutos de oncologia vão mudar, este ano é, nestes três anos é Lisboa, depois o que está subjacente à lei é que eles sejam para o Porto, que seja para Coimbra, e portanto, eu não tenho a certeza que todos pertençam ao Instituto Gentil Martins, porque não é, porque por exemplo, o de Coimbra não tem esta designação, e portanto, creio que isto é mais um atropelo, não é? Eu percebo que poderia ter alguma lógica esta questão, porque a entidade, e quem não esteve, a DAPLEN não esteve na elaboração da lei, não esteve nas audições, e portanto, eu creio que nós não podemos fixar esta redação final. Eram estes os contributos que queria dar.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, a sua sugestão é tão bem explícita, as alterações, que são, no fundo não são alterações, são a reposição daquilo que deve ser, segundo a sua ótica, e penso que aqui eu propunho o adiamento. Não sei se o coordenador do Grupo de Trabalho, foi o deputado Luís Valdes, concorda com esta situação, e adiávamos para a próxima reunião, sendo que estão bem explícitas estas reposições de de articulado, que era importante depois todos os grupos parlamentares e os seus deputados verem e a seguir, então, para a próxima reunião, votaríamos. Havendo o assentimento, eu passava então à votação da redação final do projeto de resolução 783 do PAN. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de resolução número 649 do PCP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Redação final do projeto de resolução 770 do Bloco. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tenho aqui mais uma área de que são as distribuições. Tenho uma petição que é 294/13 e que cabe ao Partido Socialista. Vamos ver já. O título é: solicitam acesso à formação médica especializada a todos os médicos. Pronto. Partido Socialista. E tenho a PPL 75/13/2, identidade do género, compete à primeira comissão. Nós deveríamos fazer um parecer, porque foi distribuída em conexão à 8ª, à 9ª e à 10ª, e esse parecer cabe ao PSD. Portanto, distribuiremos assim. Temos aqui um pedido de evento, eu vou analisar e depois, se for preciso, para a próxima reunião também falamos nisto, que é uma pronúncia da Comissão sobre a realização do evento da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, no auditório do edifício novo. E temos outro ponto, que é o Conselho Nacional de Saúde, como viram, porque o Sr. Presidente da Assembleia marcou para amanhã a votação sobre os elementos que irão compor, das associações que irão compor este Conselho Nacional de Saúde. Nós recebemos na sexta-feira, se não estou a errar, à tarde, já ao fim da tarde, 6 horas ou 7, a composição, e não era real, porque tivemos aqui uma conversa sobre se eram aqueles nomes, se não eram, se era uma lista conjunta, se não era, quem é que tinha apresentado os partidos. Só na segunda-feira de manhã é que tivemos essa percepção que, dos nomes que foram apresentados. Tentámos, colocou-se a situação de adiar ou não. Como conseguiríamos, por princípio, fazer uma reunião ao fim da tarde dessa audição, ao fim da tarde de hoje, eu pedimos a marcação e solicitámos a todas as propostas, as entidades que cá estivessem um representante, para nos explicar. Será com uma grelha simples em que eles farão uma apresentação, depois teremos uma pergunta e resposta e faremos em conjunto, porque, pronto, o tema é o mesmo e é para facilitar. Portanto, era esta nota que vos dava, e a integração, e porque é que isto será assim, e porque é que fizemos esta questão com mais urgência. Tem de ser, porque não conseguíamos, não, é amanhã a votação. Não tínhamos. Amanhã não podíamos marcar, portanto só podia ser hoje à tarde. E mesmo assim, estamos um bocadinho aflitos, se há alguma falta é uma chatice. Portanto, tá. Eu passava então para o ponto 2, se os seus deputados não têm mais informações a dar também. Apreciação e votação das atas 70, 71 e 72. Eu pedi só de 19 e 26 de abril, se há alguém queira sugerir alguma alteração, modificação, correção. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos para o ponto 3. No ponto 3, baixou o é assim, não é? Baixou também aqui. Sim. Baixou, não. Temos também o projeto de resolução 834 do PCP, para incluir neste número. Já baixou e foi pedido na sexta-feira e baixou no entretanto. E foi distribuído a todos. Onde é que está aqui?
Foi distribuído pelo próprio senhor,
A senhora, faz favor.
Estava distraída, peço desculpa, Sr. Presidente. Estava aqui a tentar resolver duas questões ao mesmo tempo. Sr. Presidente, nós, portanto, o PCP entregou na passada quinta-feira na Caixa das Iniciativas o projeto de resolução 834, na expectativa de que ele fosse lido, porque tínhamos plenário na sexta-feira seguinte, que fosse admitido e fosse lido para pedir depois à Comissão o agendamento deste projeto. Solicitamos, enviamos um e-mail ao Sr. Presidente com conhecimento para todos os senhores coordenadores dos grupos parlamentares, solicitando, dando conhecimento desse facto, solicitando o agendamento na expectativa de, porque que ontem, como havia terça-feira plenário, fosse lido. E assim aconteceu. E, portanto, aquilo que propomos é uma... Portanto, ele efetivamente foi admitido e é do conhecimento, e aquilo que nós gostaríamos é que ele fosse discutido e inserido neste ponto 3. E, portanto, foi esta a pretensão, demo-lo a conhecer a todos os grupos parlamentares, porque parece-nos de facto que esta é a boa prática. Aliás, nenhum grupo parlamentar pode estar inibido do conhecimento das iniciativas que vão ser discutidas, e, portanto, foi esta a nossa pretensão. E foi com esse objetivo que demos a conhecer, quer ao Sr. Presidente, quer a todos os coordenadores dos grupos parlamentares.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo esclarecimento. Portanto, este projeto de resolução 834/3/2 recomenda ao Governo a contratação de profissionais de saúde e a integração dos profissionais de saúde contratados ao abrigo dos planos de contingência no quadro pessoal das instituições de saúde. Portanto, iríamos incluir neste número 3. E eu passava a ler discussão dos projetos de resolução 184/13/2 do PSD, que recomenda ao Governo que prossiga a política dos anteriores executivos no sentido de gerir com responsabilidade e investimento os recursos do Serviço Nacional de Saúde. O número 486/13/2 do PSD, que recomenda ao Governo que prossiga as políticas dos anteriores executivos no sentido de reduzir o recurso à contratação de médicos na mobilidade de prestação de serviços no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. O número 368/13/2 do Bloco de Esquerda, poupar no financiamento a privados para investir no Serviço Nacional de Saúde. O número 541/13/2 do Bloco de Esquerda, maior autonomia para a celebração de contratos por parte das entidades do Serviço Nacional de Saúde. E o 834 do PCP, que recomenda ao Governo a contratação de profissionais de saúde e integração dos profissionais de saúde contratados ao abrigo dos planos de contingência no quadro do pessoal das instituições de saúde. Dava a palavra ao PSD, ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Valdes, para apresentar esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentamos estes projetos de resolução já em setembro do ano passado, estas duas questões centrais, que nos parecem centrais, no sistema de saúde português. Em primeiro lugar, este projeto de resolução em que recomendamos ao atual Governo que prosseguisse a política dos anteriores executivos no sentido de gerir com responsabilidade e investimento os recursos do Serviço Nacional de Saúde. E depois também recomendamos, através de um outro projeto de resolução, ao Governo que continuasse a política dos anteriores executivos no sentido de reduzir o recurso à contratação de médicos na modalidade de prestação de serviços no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Desde então passou-se meio ano e, em vez das referidas iniciativas terem perdido a sua oportunidade, como nós, aliás, gostaríamos, a verdade é que a situação que então o PSD descreveu se agravou e agravou profundamente. E eu digo isto e o PSD diz isto com muita preocupação. Os factos, Srs. Deputados, são os factos. Por muito que o Governo seja especialista em os relativizar e em procurar esconder a realidade dos portugueses, porque os números são como são. Entre 2015 e 2016, a despesa do Governo em investimentos no SNS caiu de 147 milhões de euros para 97 milhões de euros. Uma quebra superior a 50 milhões de euros, que representou um corte, Srs. Deputados, de 34%. Podia-se pensar, enfim, que isto era uma situação passageira e em que, entretanto, neste momento já estaria ultrapassada. O problema é que isto não é bem assim. Só entre janeiro e março deste ano, já deste ano, segundo a informação da UTAL, que nos disponibilizou no início deste mês, o investimento no Serviço Nacional de Saúde caiu mais de 20% por comparação com o mesmo período do ano passado. Se no ano passado já tinha sido muito pouco, este ano já foi ainda mais baixo. Por isso, quero isto dizer, se o investimento já foi muito, muito baixo, agora foi de facto baixíssimo. O que é verdadeiramente formidável é o silêncio que se pode ver nesta sala, ensurdecedor até, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que trocaram as atuardas do desmantelamento, Sr. Deputado, do desmantelamento que falavam antes, que não havia investimento, e que, do SNS, e que o trocaram neste momento por um prato de lentilhas que o PS lhe serviu. Afinal, enfim, tiveram o seu preço e até nem foi muito alto, Srs. Deputados, exceto para os portugueses. Mas isso o futuro infelizmente se verá. Outra questão tem a ver com os pagamentos em atraso nos hospitais EPE e cuja diminuição o PSD também recomendou ao Governo neste projeto de resolução. É que tanto em setembro de 2016 como em março de 2017, o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais do SNS continua acima dos 700 milhões de euros. Ou seja, como diz a UTAU, refletindo um acréscimo de 150 milhões de euros face ao final de 2016. Estamos a falar de pagamentos em atraso dos hospitais. Eu só gostaria aqui também já de referir, para demonstrar a atualidade dos nossos projetos de resolução, que ainda hoje o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses veio à Comunicação Social fazer umas declarações que nos preocupam ainda mais, que é o facto, para além de os hospitais não estarem a pagar aos bombeiros, o que fazem é devolver as faturas que os bombeiros lhes fazem, para ainda assim essas dívidas não sejam contabilizadas neste valor dos mais de 700 milhões de euros. E nós estamos bastante preocupados com esta questão. Quando compararmos a dívida do SNS às empresas fornecedoras de medicamentos, nós vemos que isto já é a repetição do desastre anunciado em 2011. Num ano e meio, o PS já fez mais de um terço do caminho para o desastre a conduzir o SNS há 6 anos. Em 2015, a dívida do SNS à Apifarma era de 695 milhões de euros. Num passado mês de março, em março deste ano, a mesma dívida subiu para 892 milhões de euros, mais 200 milhões, o que representa um aumento de 28%. E o que verdadeiramente é dramático é que já só faltam pouco mais de 300 milhões de euros para chegarmos à situação insustentável que vimos em 2011, em que a dívida à indústria farmacêutica estava em 1.270 milhões de euros. Srs. Deputados, quanto à segunda iniciativa que o PSD apresenta, aqui a questão resume-se a isto. Palavra dada é palavra desonrada, Srs. Deputados. O Governo, em particular aqui o Ministro da Saúde, prometeu, e isto está, enfim, está vertido nas várias comunicações do Sr. Ministro da Saúde, prometeu que reduziria a despesa do SNS com prestações de serviços médicos, assim dando seguimento à política do anterior Governo, que reduzimos essa despesa em mais de 130 milhões em 2010 para cerca de 90 milhões de euros em 2015. Mas a verdade é que em 2016 a despesa com prestações de serviços médicos voltou a disparar, ultrapassando seguramente os 100 milhões de euros. Já que em novembro do ano passado estava em 95 milhões. Bom, aqui também o PC e o Bloco fazem a fita do costume, fingem que estão preocupados, mas não fazem nada para combater a política do Governo e que tem consistido num aumento muito significativo da despesa com médicos tarefeiros, Srs. Deputados do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, médicos tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde. É que tudo isto, que as iniciativas que o Bloco de Esquerda hoje aqui nos traz, são, eu posso classificá-las apenas e só como verdadeiras anedotas. Recomendar ao Governo que se apoia para investir mais no SNS, quando foi esse mesmo Governo a fazer a maior redução no investimento público dos últimos 30 anos, só pode ser, Srs. Deputados do Bloco de Esquerda, uma piada de muito mau gosto. E recomendar ao Governo que se apoia, que dê maior autonomia para a celebração de contratos por parte das entidades do SNS, quando foi esse mesmo Governo que, através de dois despachos do ano passado, que os senhores muito bem se lembram, congelou congelou toda a nova despesa e os investimentos, incluindo os de reposição, é verdadeiramente o grau zero da desfaçatez política. E por isso, faria melhor o Bloco de Esquerda, que só ontem é que descobriu, enfim, só faria bem o Bloco de Esquerda seguir o exemplo do PC, que só ontem, enfim, assim, o Partido Comunista Português é diferente. O Partido Comunista Português é diferente. E, portanto, não se pode dizer que é só o Partido Comunista, tem que ser o Partido Comunista.
Era concluindo, Sr. Deputado.
E, portanto, para além do Partido Comunista Português, sendo também cúmplice deste descalabro a que o PS está outra vez a conduzir o Serviço Nacional de Saúde, enfim, pelo menos os comunistas tiveram meia vergonha e só agora à última hora é que apresentaram alguma coisa e poupam o país à apresentação de iniciativas, de facto, ridículas, como as do Bloco e que só visam enganar aqueles que são seus deputados, aqueles que são tolos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra e considero apresentados os dois projetos de resolução ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, as senhoras e os senhores deputados têm os projetos do Bloco de Esquerda, conhecem-nos certamente, e, portanto, isso facilita a apresentação, uma apresentação mais sumarizada. Claro que não vou responder a uma tentativa, várias tentativas de provocação, porque estamos um bocadinho mais concentrados na discussão política do que propriamente no teatro das intervenções. E por isso, aquilo que o Bloco de Esquerda sobre estas iniciativas tem a manifestar é o seguinte: é reconhecer que o Partido Social Democrata realmente chegou a um ponto em que não tem nada a dizer ao país, porque a única coisa que tem a propor é as receitas do passado. E, senhores deputados, para receitas do passado, continuar as receitas do passado no Serviço Nacional de Saúde deveria ser qualquer coisa como continuar a reduzir, a cortar no orçamento do Serviço Nacional de Saúde, porque foi isso que o PSD fez. Porque foi isso que o PSD fez no passado, foi ano após ano cortar no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Ou deveria ser provavelmente cortar no número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que foi aquilo que também fizeram. E por isso, quando venho aqui dizer que a solução é dar passos atrás e ir em alta velocidade em direção ao passado, bem, vai em direção ao passado quem quiser. Agora, certamente que para o Bloco de Esquerda nós não queremos que o país vá fazer essa viagem diretamente ao passado, ainda por cima um passado que ainda toda a gente traz, ainda bem marcado na memória, e certamente que o PSD traz ainda bem marcado na memória pela contestação que tiveram da população. Por isso, certamente que não acompanharemos os projetos e as propostas do Partido Social Democrata, porque no fundo são propostas revanchistas e que têm como única proposta para o país dar passos atrás e voltar para o passado. Bem, nós gostávamos muito é de dar passos para a frente e apontar para o futuro, e é isso mesmo que o Bloco de Esquerda propõe. Portanto, em vez de entregar hospitais a privados, como estavam a fazer no passado, em vez de cortar no Serviço Nacional de Saúde, como fizeram, em vez de cortar no número de profissionais do Serviço Nacional de Saúde, como fizeram, aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é exatamente o contrário. Portanto, é reforçar o Serviço Nacional de Saúde, é investir no Serviço Nacional de Saúde, e para isso é preciso criar condições. Todos nós sabemos que é preciso criar condições para o fazer. Aquilo que tem estado a ser feito não é suficiente, e por isso o Bloco de Esquerda propõe alternativas e propostas concretas para que passe a ser suficiente. Passa logo pela necessidade, certamente, de reforçar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, mas também de utilizar melhor os recursos financeiros que estão ao dispor do Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que nós dizemos que é preciso contratualizar menos, convencionar menos, para utilizar mais esse dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. E é essa a proposta que nós fazemos, portanto, reforçar a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde, recorrer menos a entidades externas ao Serviço Nacional de Saúde e investir, assim, no Serviço Nacional de Saúde. Não, Sr. Deputado, entregar hospitais a privados não é propriamente reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que foi aquilo que se fizeram. Que foi aquilo que fizeram, Sr. Deputado, por favor. Isto passado um ano e meio de terem saído do governo, eu percebo que a amnésia ataque forte. Mas vamos lá tentar perceber o que é que fizeram. Quer dizer, não vale a pena estar a tentar enganar toda a gente que sabe o que é que aconteceu, percebe? Não vale a pena. É um exercício estéril. Não vale a pena entrar no teatro de sombras. Não vale a pena, é estéril. E, portanto, o que conta aqui realmente são as propostas que dão alternativas para o futuro. E, desse ponto de vista, o PSD está muito fora de jogo. Está fora de jogo, quer dizer, não vale a pena. Pode tentar marcar um golo, mas está em fora de jogo, vai ser anulado. E o Bloco de Esquerda o que propõe são exatamente alternativas para o futuro. Não só, como estava a dizer, a melhor utilização de recursos financeiros para investir no Serviço Nacional de Saúde, como facilitar a contratação, através de uma maior autonomia das instituições, facilitar a contratação de profissionais, porque é isso que continua a faltar no Serviço Nacional de Saúde. Muitos profissionais que têm que ser contratados e as instituições têm que ter uma maior celeridade e uma maior autonomia para a contratação desses mesmos profissionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, para apresentar o projeto 834. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, antes apresentar o projeto do PCP, que teça alguns comentários àquilo que já foi aqui dito, designadamente pelo Sr. Deputado do PSD. Sr. Deputado, o que quer, diz os vossos dois projetos? Recomendo ao Governo que prossiga a política dos anteriores executivos no sentido de gerir a responsabilidade e investimento dos recursos do Serviço Nacional de Saúde. Sabe como é que... Sr. Deputado, sabe como é que votou um projeto que o PCP tinha essas preocupações do pagamento das dívidas, do reforço no investimento? O PSD
absteve-se.
Portanto, vê-se bem qual é... Pois não, nós lá vamos lá. Pois não, porque aquilo que nós efetivamente apresentamos é um reforço da resposta pública. E o que o PSD quer fazer é recuperar as políticas de destruição da resposta pública. É sim, senhora. Porque é isso que está nos vossos projetos. Porque quem encerrou as extensões de saúde, serviços de saúde, quem tem a portaria, quem fez a portaria que ia destruir o Serviço Nacional de Saúde foi o PSD e o CDS-PP. Pois não, sabe porquê? Porque a nova correlação de forças na Assembleia da República revogou essa portaria. Foi, sim, senhora, foi isso. Porque aqui é isso que nos move, é o reforço.
Senhores deputados.
É o reforço. E relativamente às preocupações com a dívida, ao senhor deputado, há muito que o PCP tem dito, que ela decorre, e temos apresentado propostas, o PSD é que não as acompanha, é que ela está decorrente, de facto, do subfinanciamento. E, portanto, senhores deputados,
temos de dar condições para a senhora deputada Carla Cruz apresentar.
Não aceitamos aquilo que o PSD disse, que o PCP...
Senhores deputados,
votaram? Então eu pergunto-vos, como é que votaram a norma que nós apresentamos no Orçamento de Estado relativamente? Estão agora preocupados com o
Senhores deputados, eu posso pedir ao Senhor Deputado da Carla Cruz e ao Senhor Deputado de Luís Valdes. É só por um problema, por mim está tudo bem.
Portanto,
ainda é o início do dia, a gente consegue. Só que a senhora deputada Carla Cruz não consegue apresentar com dignamente o seu projeto de resolução 834. E os serviços, e eu próprio, não percebo nada. Se querem que vos diga, porque não consigo sequer tomarmos apontamentos para preparar a ata, nem conseguimos, porque os senhores deputados falam todos os assim. Portanto, aos senhores deputados do PSD, pedia que deixassem a senhora deputada Carla Cruz fazer a sua apresentação e que a senhora deputada Carla Cruz dizia, apresente, portanto, o projeto de resolução 834, se faz favor, concluindo.
Irei apresentar, Sr. Presidente, mas permita-me só, até porque o projeto do PSD refere a... um dos projetos refere a questão da redução da subcontratação, eu relembrava ao PSD como é que votou uma proposta que o PCP apresentou em sede ao Orçamento de Estado e que hoje consta do próprio Orçamento de Estado, que é a redução progressiva da subcontratação dos trabalhadores por via de empresas temporárias. Nós temos lá, o PSD sabe como é que votou? Votou contra. E, portanto, estamos, de facto, nós sabemos bem o que queremos e aquilo que temos apresentado. Relativamente à questão dos profissionais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pese embora os passos que têm sido dados para a contratação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, é um facto, os dados mostram, de facto, um crescimento em todas as profissões, mas eu gostaria... continuamos a considerar que ainda está muito aquém daquilo que são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Claro que não podemos esquecer aquilo que foi a governação de 4 anos de PSD-CDS-PP, em que o Serviço Nacional de Saúde perdeu quase 7.500 profissionais de saúde. Esta é a realidade do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é verdade que existem, entre março de 2016 e março de 2017, mais 3.527 profissionais, ainda consideramos que é pouco. E há outra questão que nós temos vindo a debater e que, para o PCP, é uma prioridade, que é o combate ao trabalho precário e, de facto, hoje temos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, designadamente enfermeiros e assistentes operacionais que foram contratados ao abrigo do plano da contingência módulo de inverno para suprir essas necessidades, mas aquilo que estes profissionais fizeram, estão a fazer e continuam a fazer, é não necessidades temporárias, mas necessidades permanentes, e portanto aquilo que dizemos é que estes profissionais têm que ser contratados, têm que ser regularizada a sua situação, integrando-as no quadro. E é isto que nós apresentamos. Apresentamos também, Sr. Presidente, porque também nos preocupa, obviamente, a questão dos médicos indiferenciados e já temos apresentado várias iniciativas a esse nível e prepara-se, ou está, de acordo com as informações que têm vindo a público, que no próximo concurso haverá mais médicos que não poderão aceder à formação especializada e recomendamos que o Governo, em articulação com a Ordem dos Médicos, faça um programa de formação dirigida a estes médicos sem especialidade e que exerçam funções no Serviço Nacional de Saúde que possibilite a aquisição de uma especialidade médica. Mas também não nos esquecemos, obviamente, que é necessário, e considerando a norma que foi aprovada no Orçamento do Estado, que é necessário que sejam integrados todos os trabalhadores com vínculo precário, com vínculo público por tempo indeterminado e que desta forma, de facto, se reduza muito substancialmente e até terminando preferencialmente o recurso a empresas de trabalho temporário. Porque são estas as propostas Obrigado. Que temos para o reforço do Serviço Nacional de Saúde.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar fazer uma avaliação global destas matérias, talvez começando por um relatório trimestral da ACSS, que refere um aumento do número de 8% de cirurgias no primeiro trimestre, mais 184 mil intervenções, menos 274 mil utentes sem médico de família, mais 255 mil consultas em 2016, menos 702 utentes à espera de cuidados continuados, entrada em atividade de 55 novas unidades de saúde familiares. E para dizer que a responsabilidade governativa do atual governo assenta exatamente na persecução destes objetivos, coloca as pessoas no centro do sistema. Até porque, se, como recomenda o projeto de resolução do PSD, tivéssemos que prosseguir as políticas dos anteriores executivos, isso não era possível para o atual executivo, porque tinha que continuar a aumentar as taxas moderadoras, tinha que continuar a fazer o encerramento de serviços de saúde e de serviços de urgência, tinha que continuar a colocar bloqueios ao transporte de doentes nas urgências, a descapitalizar recursos humanos, etc., etc. Portanto, a atitude responsável deste governo é de colocar as pessoas no centro do sistema e, portanto, não podemos acompanhar acompanhar, como é óbvio, esta questão de prosseguimento de políticas dos anteriores executivos. Por outro lado, o PS não cataloga as questões do déficit e da dívida como meras colunas de receitas e despesas. E, portanto, de facto, vai muito para além disso e entendemos que a questão da dívida é uma questão séria, é uma questão que tem a ver também com a suborçamentação do sistema. Estamos também preocupados, mas estamos atentos a este problema. Tal e qual como a questão do investimento. Para o PSD parece um pouco que o investimento é como uma lista de compras em supermercado. A gente vai ao supermercado para comprar produtos de higiene e acaba por trazer o supermercado todo. Não, senhores deputados, o Partido Socialista e o seu governo apoiam ou fazem investimentos estratégicos. O investimento tem que ser um investimento estratégico, ponderado, bem pensado. Não é uma lista de compras de supermercado, tal e qual como a questão da dívida, do déficit, não é o de uma empresa de contabilidade. O Serviço Nacional de Saúde não é uma empresa de contabilidade, nem muito menos um supermercado. E, portanto, nós fazemos uma avaliação responsável, quer da questão do déficit, quer da questão da dívida, quer da questão do investimento. Gostaria também de dizer e de referir um despacho de 5 de maio deste ano, 2017, o despacho 3.796-A, relativamente à rentabilização de equipamentos e de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, que limita a subcontratação a entidades externas aos casos em que a capacidade instalada estiver esgotada. Por conseguinte, relativamente à contratação de recursos humanos e relativamente à contratação através de empresas de serviços externos, como sabem, este Governo, se possível, terminar com estas contratações, se for possível, seria esse um objetivo para o final da legislatura. Tem havido, reconhecemos as suas dificuldades, mas temos feito normativas do ponto de vista legislativo e temos tido procedimentos, nomeadamente com a questão da criação de regiões carenciadas, nomeadamente com a questão da possibilidade de aposentados virem para novamente regressar ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tem havido passos concretos, passos sérios, no sentido de limitar esta contratação. Também relativamente à questão da poupar no financiamento a privados. Pois este Governo tem, dentro do que é possível, insistido na questão da internalização dos serviços. Tem-se feito um esforço, quer ao nível de meios complementares de diagnóstico, quer ao nível de repensar até algumas convenções e algumas contratações com sistemas privados, e daí o ter-se repensado até a questão das parcerias público-privada. Agora, tudo isto tem sido feito numa análise séria, numa análise responsável e numa análise ponderada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrissonet, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora, com um pouco mais de serenidade, gostava de ter alguns comentários breves àquilo que são os projetos apresentados e ao que já foi aqui discutido, que é inegável a quebra de investimento, e, portanto, isto são factos, não é forjado por qualquer partido político, a quebra de investimento no Serviço Nacional de Saúde, o aumento da dívida aos fornecedores e das cativações, o aumento das contratações em regime de prestação de serviço, tudo isto formas de capturar o Serviço Nacional de Saúde e de pôr em perigo a sua sustentabilidade. E eu acho lamentável, acho de uma enorme falta de respeito o facto de ainda hoje não se ter, de alguma forma, mencionado o elefante, se me permitem, que está na sala. Está uma greve de médicos iniciada, convocada pelos dois sindicatos, alegando, para além de razões de falta de transparência e de seriedade no processo negocial, e são os dois sindicatos, para além disso alegando que há mais de um ano e meio, e é extraordinário que se continue, nomeadamente no articulado dos projetos de resolução, a culpabilizar a anterior equipa governativa pela realidade atual, quando são os próprios sindicatos a dizer que efetivamente ao longo deste ano e meio, naquilo que são resoluções que podiam ter sido tomadas, muitas delas sem impacto orçamental e que não foram tomadas, de facto é extraordinário que se continue a dizer que a responsabilidade é do governo anterior. Portanto, está uma greve a decorrer por parte dos médicos e também dos enfermeiros, seguramente é porque é um capricho destes profissionais aquilo que está a acontecer. E é lamentável, e eu queria dizer isto, que efetivamente, perante esta realidade, e sem até agora este facto ter sido aludido, é lamentável que se continue neste passa-culpas para o passado e num processo que já aqui o denunciámos, de querer estar bem com Deus e com o diabo. Eu não gosto de invocar quem quer que seja, agora, de facto, acho que já chega de incongruência, já chega de ambivalência, porque uns dias, através de projetos de resolução, parece querer fazer oposição ao governo e nas alturas chaves, e não sendo coerente com aquilo que se proclamou no passado, nem Bloco de Esquerda, nem Partido Comunista português assumem e retiram consequências daquilo que estão a apresentar e aprovam orçamentos e aprovam outras medidas. Portanto, querem fazer oposição a medidas com as quais não concordam, façam-nas, mas façam-nas de uma forma coerente e consistente, porque as pessoas lá fora já compreenderam isso, que de facto há aqui uma postura que é dúbia, há uma postura inconsistente até com aquilo que apresentaram no passado. Portanto, nós CDS, e vou terminar, Sr. Presidente, estamos preocupados com a situação do Serviço Nacional de Saúde e há mais de um ano que estamos a denunciar um conjunto de situações e apresentámos até medidas. Estranhamos porque nós apresentámos propostas que tinham que ver com o Plano Nacional de Reformas e foram todas chumbadas e, portanto, eram propostas que tinham que ver com aumentar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, recuperar a contratação de recursos humanos. Ao fim e ao cabo, aquilo que hoje, lamentavelmente, e temos que o dizer, está na base de greve convocada pelos dois sindicatos da área médica e, portanto, nós esperamos em consistência e em coerência que haja, de facto, uma oposição não encapotada, mas forte àquilo que está a acontecer e que, lamentavelmente, compromete a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e concorre para o desmantelamento e o destruir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há pedidos de réplica ou de réplica ou de voltar a apresentar. Eu não dou mais, acho que a discussão está feita. Os grupos parlamentares todos apresentaram as suas propostas e comentaram o que tiveram a comentar. Acho que, por mim, se concordarem, e isto aqui depende dos senhores deputados, eu não imponho a minha vontade só por impor a minha vontade, penso que posso dar por concluída esta discussão deste ponto e passamos ao ponto seguinte. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao ponto 4, que é a discussão do projeto de resolução 820/13/2 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que assegure aos reformados da indústria de danificados o acesso pleno ao direito com participação de medicamentos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Será necessariamente sintética, porque nós já fizemos uma discussão semelhante na semana passada e o projeto do Bloco de Esquerda é hoje discutido porque não conseguiu ser discutido na semana passada, por não ter entrado a tempo do conhecimento dos vários coordenadores dos grupos parlamentares. Portanto, o que está aqui em causa, sinteticamente, é repor a estes ex-trabalhadores da indústria dos lanifícios os direitos para os quais eles descontaram, porque estamos a falar de trabalhadores que descontaram para um fundo especial, portanto contribuíram para um fundo especial que lhes dava direito à comparticipação integral de todos os medicamentos. Esse direito foi atacado pelo anterior governo quando, na altura, disse que estes trabalhadores teriam que pagar à cabeça, teriam que adiantar à cabeça a comparticipação em vez dela ser automática quando da dispensa do medicamento. Isso certamente que fez perigar os direitos destes trabalhadores, porque era preciso ter dinheiro, liquidez à partida para avançar com esse dinheiro. É verdade que o atual governo repôs justiça deste ponto de vista e, portanto, hoje a comparticipação é já automático ao balcão da farmácia quando da dispensa do medicamento, no entanto não repôs integralmente os direitos, que eram os direitos adquiridos destes trabalhadores, porque estes trabalhadores contaram para ter um direito que era a comparticipação total de todos os medicamentos. E atualmente tem a comparticipação total quando da dispensa, mas essencialmente, e para resumir, para o caso de medicamentos genéricos. E é verdade que nós devemos ter políticas para aumentar a penetração de medicamentos genéricos no mercado, estamos completamente de acordo sobre isso. Agora, aqui está em causa um direito adquirido destes trabalhadores para o qual eles contribuíram. E acreditamos, aliás, que o facto de se respeitar esse direito em nada não coloca de alguma forma em causa a dispensa de medicamentos genéricos, mas o que é importante é repor este direito destes trabalhadores. Foi dado já um passo, mas é preciso ainda concretizar mais e repor aquilo que existia antes do anterior governo. Obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Laura Magalhães, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer o seguinte referente a este projeto de resolução, que no fundo também já foi aqui discutido, tal como foi dito, na reunião passada. Dizer que desde 1995 os trabalhadores que estão abrangidos pelo Fundo Especial de Segurança Social do Pessoal da Indústria de Lanifícios têm vindo a beneficiar de um regime especial com participação de 100% no preço dos medicamentos e que, de acordo com esse regime, essa beneficiação de 100% é independentemente do preço de referência do grupo homogéneo. Acontece é que o atual governo aprovou no final do ano passado uma portaria que alterou o regime excepcional de comparticipação do Estado e que, de acordo com essa portaria, o valor máximo de comparticipação dos medicamentos passou a ser calculado por aplicação da percentagem de 100% sobre o preço de referência do grupo homogéneo, ficando a cargo do utente os valores que eventualmente ultrapassem aquele montante. Dizer que para o PSD é importante garantir o acesso dos utentes em questão aos medicamentos de que necessitam, salvaguardando a aplicação adequada dos procedimentos de comparticipação. Dizer também que o PSD considera importante salvaguardar que o acesso aos referidos medicamentos se processe de acordo com as regras previstas para a comparticipação de medicamentos legalmente prevista para aqueles beneficiários, devendo o Governo garantir que não exista qualquer desvio a essas regras. E, por enquanto, é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já tivemos a ocasião de discutir este assunto na reunião anterior da Comissão, porque este projeto de resolução tem um objeto em tudo idêntico ao projeto de resolução do Partido Comunista, que inclusivamente já foi votado na semana passada no plenário, portanto até nos parece assim, do ponto de vista regimental, um pouco estranho que depois de ser votado um diploma, não compete à Comissão, só estou a fazer uma observação, com um teor idêntico, não nos parece que haja aqui qualquer novidade neste projeto de resolução. E, portanto, nós vamos repetir aqui aquilo que já dissemos sobre o projeto do Partido Comunista. O que está em causa é que estes beneficiários, quando se dirigem à farmácia, possam obter os medicamentos sem ter de adiantar com qualquer verba. Independentemente de terem ou não condição financeira, podem sempre aviar o medicamento sem adiantar qualquer montante. O que a senhora deputada Laura, do PSD, acabou de dizer, confesso que fico sem perceber, porque parece que está contra, não percebo, então percebo que está contra aquilo que o governo do PSD tinha aprovado, porque Este era um benefício que estes utentes tinham e, portanto, quando se dirigiam à farmácia, aviavam um medicamento e não pagavam qualquer verba. O governo do PSD revogou essa orientação e, portanto, quando estes doentes, quando estas pessoas iam à farmácia, pagavam o medicamento e depois recebiam a comparticipação. Portanto, havia ali mas em 100%, mas havia um tempo, não é isso, Sr. Deputado, mas vamos cá clarificar. Isto é sempre, a comparticipação é sempre a 100% e ninguém a pôs em causa. O que o governo do PSD modificou é que as pessoas, quando chegavam à farmácia, pagavam e depois, quando o Estado transferia a verba. Portanto, o que estamos aqui a falar é do adiantamento do dinheiro por parte dos utentes. E o direito que as pessoas tinham sempre é de haver comparticipação sem necessidade do adiantamento. É isso que estamos aqui a discutir e sobre isso a Sra. Deputada não se pronunciou. O que este governo fez, quando, depois de tomar posse, foi dizer que, novamente, os utentes são, a comparticipação é 100% à partida, portanto, sem adiante, não, desde logo, quando, à partida não é em princípio, é logo no momento do aviamento, desde que recorram ao medicamento de preço mais baixo no grupo homogéneo. É essa a alteração. Portanto, novamente, os utentes não têm de pagar, quando vão à farmácia, não têm de pagar nada. Ao contrário do que acontecia no tempo do seu governo, que pagavam tudo e depois recebiam. O que é que está aqui em causa? É que, por vezes, este medicamento de preço mais baixo não está disponível na farmácia e, portanto, estes beneficiários têm de pagar porque a farmácia não pode aviar mais baixo. E é isso que importa assegurar, é que não seja obrigatório para estes utentes pagarem por inexistência de medicamento em stock, porque a farmácia não pode aviar. E nós sabemos que, em alguns casos, são farmácias do interior, em que as pessoas têm que fazer grandes deslocações e, portanto, não podem ir novamente à farmácia. E o que importa aqui é garantir que os utentes, quando se deslocam à farmácia, não sejam obrigados a suportar o preço, porque não há um medicamento de preço mais baixo disponível do grupo homogéneo. Por isso é que nós entendemos que isso faz sentido, não é necessário repetir que os doentes tenham direito a 100% logo no momento da aquisição do medicamento, porque isso já está em vigor. O que é necessário garantir é outra coisa, é que os medicamentos estejam sempre disponíveis e não é por via deste projeto de resolução. Nós estamos de acordo com o princípio, mas não é por via deste projeto que nós vamos resolver o problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, que não pediu, mas eu dou a palavra a todos os grupos parlamentares. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já fizemos esta discussão, de facto, e para nós é claro que, se há um compromisso assumido, ele tem que ser cumprido. E, portanto, não vamos acrescentar muito mais àquilo que já tínhamos dito anteriormente.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o grupo parlamentar do PCP acompanha esta iniciativa, dizer que, de facto, aqui o que está em causa é a reposição de um direito a estes trabalhadores. É direito, aliás, que está adquirido desde 1984, no contrato que estes trabalhadores tinham, e que estava claro que eles tinham direito à comparticipação integral, a 100%, de todos os medicamentos. E, portanto, aquilo que dizemos é que é preciso repor esta justiça. É verdade que já foram dados passos nesta legislatura, mas pensamos, de facto, que tem que estar clara a garantia da comparticipação a 100% de todos os medicamentos que estes ex-trabalhadores necessitam para para a melhoria da sua condição de saúde.
Obrigada, Senhora Deputada. Considero a discussão realizada do ponto 4. Passamos ao ponto 5. Quinto, discussão das propostas de alteração à PPL 42/13/2, PMA. Só houve uma proposta de alteração. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS quer solicitar, se possível, o adiamento desta discussão, porque os colegas, por uma razão, é que as pessoas que acompanham este diploma não estão presentes e, se fosse possível, nós gostaríamos de adiar.
Senhora Deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, eu gostava muito de poder dizer que sim, que não me importa nada que este ponto seja adiado, mas eu vou ter que sair de seguida e sou eu que vou fazer o debate desta
para outro
PPL,
dia.
Porque temos o Sr. Presidente
para outro dia.
Para outro dia,
outro
sem
dia,
problema.
Para a semana. Para a semana.
Okay.
Então, se concordarem, não há ninguém que oponha. Eu só colocava aqui duas situações. É que só temos uma proposta de alteração, que é de eliminação do artigo 3º, norma transitória, que é do CDS-PP, e o... E uma proposta, já agora, para sabermos da mesa, que é de incluirmos um ponto quarto, que é o quê? Que é o pedido de republicação. No fundo é a republicação. É republicado no anexo, o presente lei, na qual faz parte integrante a Lei 32/2006, de 28 de julho, com a redação atual. Portanto, são duas situações que ficam já com este conhecimento, uma do CDS, outra da mesa, para facilitar aqui o nosso trabalho, faremos chegar a todos os grupos parlamentares. Discutido e adiado este ponto, passamos ao ponto 6. Discussão e votação dos requerimentos do PCP e Bloco de Esquerda para audições de diversas entidades sobre o presente e futuro do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o grupo parlamentar do PCP apresentou este requerimento para que diversas entidades fossem ouvidas relativamente ao presente e ao futuro do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, porque entendemos, primeiro, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge é uma entidade que é crucial, fundamental para o Serviço Nacional de Saúde, para a saúde pública. Portanto, eu gostaria de relembrar que a missão que está confiada ao Instituto visa, entre outras coisas, contribuir para ganhos em saúde pública, estando-lhe confiadas atividades de investigação, de desenvolvimento tecnológico, atividade laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como também a capacidade de coordenar e avaliar e avaliação externa da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados. Se dúvidas houvesse, caso que o PCP nunca as teve, da importância do INSA para a saúde pública e para o Serviço Nacional de Saúde, os últimos dados relativamente quer ao surto da hepatite A, quer também aqui ao surto do sarampo, quer num passado mais recuado para a legionela, o contributo que o INSA deu para o conhecimento, para o estudo, para o tratamento epidemiológico destes surtos é fundamental. E, pese embora este papel central ao nível da saúde pública, tem vindo a ser discutido e tem tornado público que há um grupo de trabalho que foi constituído com vista a proceder a alterações significativas no Instituto Nacional de Saúde Pública e que passariam, por um lado, pela integração do INSA na Universidade de Lisboa e da delegação que existe no Porto na Universidade do Porto. O PCP considera que a confirmar-se estas intenções, elas de facto é uma medida que iria contribuir para o desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional, mas também para a capacidade de desempenho do serviço público que o INSA assegura. E as preocupações vão ainda mais longe porque parece que há uma intenção da Universidade Nova de Lisboa, juntamente com o Grupo Melo de Saúde, criar um consórcio de ensino e investigação e, nesse sentido, desse consórcio, criar um hospital privado. E, portanto, porque entendemos que esta matéria é relevante, que o Instituto Nacional Ricardo Jorge tem que se manter na esfera pública e como um instituto público e não integrado nestas universidades, queremos que ouvir aqui o Ministro da Saúde, o Ministro da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior, mas também a Federação Nacional dos Médicos, o Colégio de Especialidade de Saúde Pública da Ordem dos Médicos, a Organização dos Trabalhadores Científicos e, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se me permitam, não está por lapso no requerimento que enviamos à Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, mas gostaríamos de acrescentar também à ABIC, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, no âmbito destas audições, porque sabemos que também o INSA tem vários bolseiros de investigação que têm um contributo fundamental para o desenvolvimento das atividades e gostaríamos de o acrescentar ao nosso requerimento. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Como as senhoras e os senhores deputados tiveram a oportunidade de assistir e de ouvir no anterior debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda já tinha levantado este assunto pela voz da Sra. Deputada Catarina Martins, e a verdade é que a resposta que foi dada por parte do Governo não satisfez nem nos deixou descansados, e por isso consideramos que é necessário e fundamental para apurar o que está a acontecer com o INSA e quais são as intenções do Governo para com o Instituto Ricardo Jorge. É necessário e fundamental, dizia eu, proceder a uma série de audições aqui na Comissão de Saúde. Já foi dito e toda a gente sabe que o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge é um laboratório nacional público e de referência para a área da saúde e tem um papel absolutamente central e essencial na definição e na concretização de políticas de saúde pública em Portugal, seja pelas suas funções que desenvolve na área da atividade da segurança alimentar, seja pelas funções que desenvolve na área das doenças infecciosas, seja pelas funções que desenvolve na epidemiologia, na vigilância, na promoção e prevenção de doenças não transmissíveis, é absolutamente fundamental. E, portanto, notícias que vão chegando, informações que nos vão sendo transmitidas, de que estará a ser preparada uma dupla tutela do INSA, deixa-nos obviamente preocupados, porque o INSA não pode deixar de ser o laboratório de referência da área da saúde e não pode ser subordinado a outra tutela. Também nos deixa preocupados o facto de se, pelo menos, ponderar a hipótese do INSA ser integrado de forma subordinada na academia, porque, mais uma vez, isso pode prejudicar as funções que tem na área da saúde e que são essenciais. Deixa-nos também preocupados a possibilidade dele ser desmembrado, portanto, sendo uma parte integrada na Universidade do Porto e outra parte na Universidade Nova de Lisboa, o que reduzirá, destruirá a integridade à INSA e o desmembrará. Deixa-nos igualmente preocupados o facto da Universidade Nova de Lisboa ter atualmente já um consórcio constituído com um grupo privado, o Grupo Melo, para a área de ensino e investigação na área da saúde. E qual seria o papel do INSA nisto? Seria um organismo que iria também integrar este consórcio? O seu know-how seria apropriado por um privado na área da saúde? Seria utilizado para potenciar uma espécie de parceria pública ou privada, mais uma com o Grupo Melo? E, portanto, para esclarecer toda esta situação, aquilo que o Bloco de Esquerda propõe neste requerimento é que se ouça em sede de Comissão de Saúde os Ministros da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pela dupla tutela que, pelos vistos, estará a ser preparada, o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Ricardo Jorge, a Ordem dos Médicos, a Federação Nacional dos Médicos e a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, que se demitiram da Comissão de Reforma de Saúde Pública por causa do projeto que está a ser delineado para o INSA. Propomos ainda a audição do Reitor da Universidade Nova de Lisboa, por razões óbvias, e do Coordenador do Grupo de Trabalho constituído pela Resolução do Conselho de Ministros número 20 de 2016, o Dr. Sobrinho Simões, para nos vir aqui explicar se alguma vez esta hipótese esteve em cima da mesa e o que é que foi discutido neste Grupo de Trabalho sobre o futuro do INSA e a sua subordinação à Universidade Nova de Lisboa.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É verdade que este requerimento corresponde a uma preocupação que foi transmitida por várias entidades e que teve muito palco na comunicação social e, portanto, nós entendemos que haja aqui necessidade de esclarecer isso, porque é essencial é que se valorize aqui e reforce o papel do INSA e a sua presença no setor público, que penso que é isso que subjaz em síntese a este requerimento que é aqui apresentado. Já houve oportunidade de ser esclarecida esta dúvida, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelo Sr. Ministro da Saúde, que reiteradamente, depois destas dúvidas terem sido vindas a público, esclareceram que não há qualquer objetivo de desmantelar o INSA, de o passar para o setor privado, para qualquer empresa. Está, no nosso ponto de vista, convenientemente esclarecido. Porém, naquela que tem sido a perspectiva do Partido Socialista, sempre que há vontade de se nós ouvirmos aqui entidades que nos possam ainda melhor esclarecer este tipo de situações, nós não obstacularizemos, embora na nossa perspectiva, na nossa opinião, este risco não exista, foi devidamente afastado por quem de direito. As iniciativas que estão em curso são iniciativas de colaboração e não de transferência da titularidade da entidade. Portanto, a única coisa que compreendemos é que a centralidade que o Instituto Ricardo Jorge tem no nosso serviço de saúde e também enquanto entidade de investigação justifica algum tipo de receio e compete à Comissão Parlamentar de Saúde afastar esse tipo de dúvidas e por isso estamos disponíveis para viabilizar este requerimento permitindo que estas entidades aqui possam vir e satisfazer qualquer dúvida. Apenas deixamos aqui uma nota de necessidade de articulação dos nossos trabalhos, uma vez que é mais uma listagem de entidades que acresce a listagens muito vastas que temos pendentes para ouvir entidades e, portanto, prevê-se que nos próximos tempos a Comissão tenha de fazer reuniões prolongadas e extraordinárias para que nós possamos corresponder a todo este tipo de requerimentos. Sou pena deles também se atrasarem muito e depois perderem algum sentido.
Então, muito obrigado, Sr. Deputada. Aproveito. Eu tenho inscrito... Agora é o PSD, que é a senhora deputada Isaura Pedro e depois a senhora deputada Isabel Galriça Neto. Só para dizer que para a próxima reunião vou trazer a listagem de todas as audiências, sendo que os dois deputados e os grupos parlamentares terão, em algumas audiências, nos dizer o que é que pretendem, se é no grupo de trabalho, se é aqui que ouviremos algumas das audiências. Portanto, para a semana faremos um ponto de situação até dos grupos de trabalho e também é um dos pontos que eu gostava de colocar na agenda, os grupos de trabalho e também esta questão das audições. Senhora Deputada Isaura Pedro, faz favor.
Presidente, de facto, esta audição suscitada pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda é suscitada num contexto de notícias que dão conta de que o Governo estará a ponderar a integração do Instituto Ricardo Jorge em Lisboa, na Universidade Nova, e a delegação do Porto na Universidade do Porto. Isto na sequência, se bem entendemos, de recomendações de um grupo de trabalho que foi criado através da resolução do Conselho de Ministros para a promoção da investigação clínica. Ora, esta referida integração estará a ser contestada por médicos e por vários grupos da sociedade e nós partilhamos esta preocupação porque efetivamente poderá estar em causa a perda da autonomia do Instituto, que é uma instituição de referência nacional e para mais que a sua isenção é fundamental para a confiança no seu trabalho, dado que desenvolve uma atividade nomeadamente na vigilância epidemiológica e coordena também a avaliação externa da qualidade laboratorial, entre outras funções. Portanto, neste contexto, nós acompanhamos a iniciativa dos partidos e pedimos também, propomos também a audição do Sindicato Independente dos Médicos. Penso que falta aqui na listagem. Obrigada. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu gostaria de talvez constatar, e como aliás aqui já foi dito, é a estranheza que, a nosso entender, deve existir pelo facto do Bloco de Esquerda já ter interrogado, através da Sra. Deputada Catarina Martins, em debate quinzenal, o Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Ele respondeu claramente que não havia problemas E, pelos vistos, o Bloco de Esquerda não confia naquilo que o Primeiro-Ministro disse e mantém preocupações. Estranhamos aqui alguma fragilidade interna que nos parece que isto denuncia, porque, de facto, foi uma pergunta que já foi respondida. Sim, não há razões, é para voltar, então, precisamente por aquilo que eu vou dizer, porque acho que é consensual, qualquer um de nós reconhece o papel relevante do INSA, o contributo que dá e que deve manter, e nós não temos nenhum tipo de preconceito relativamente ao funcionamento. O que interessa é, de facto, a manutenção de funções e o papel que tem, a nível do apoio a várias realidades da área laboratorial, clínica, infecciológica. O que de facto nos preocupa, e queremos terminar com isto, é precisamente o incremento de audições que estão a acontecer e que, de uma forma realista e pragmática, entendemos que é impossível acompanhar a um bom ritmo, é física e humanamente impossível acompanhar a proliferação de audições que estão a ser introduzidas, sob pena de que algumas passam para segundo plano e que não se realizam em tempo útil. E daí manifestarmos a estranheza, de facto, de se reabrir este processo, quando o próprio Primeiro-Ministro já quis tranquilizar o Bloco de Esquerda e, pelos vistos, não o fez. Portanto, não temos nada a opor, Sr. Presidente, não temos nada a opor em relação à vinda. Manifestamos, de facto, esta preocupação com o número de audições que estão a ser introduzidas. Obrigado.
Muito obrigado. Feita a discussão, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 7. Discussão e votação do requerimento do PSD que solicita a audição do Ministro da Saúde e do requerimento do Partido Socialista que solicita a audição do Presidente do Conselho de Administração do INEM sobre os meios de emergência deste Instituto. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Então, o que é que se passa para o PSD ter apresentado este requerimento? Eu julgo que todos sabemos o que se passa. Eu sei que o Bloco está inteirado do que se passa, o PCP, o Partido Socialista, o CDS, nós também estamos inteirados do que se passa. O que se passa é que existe um plano estratégico no Instituto Nacional de Emergência Médica que visa, entre outras coisas, a sua reestruturação, conduzindo ao encerramento de ambulâncias um pouco por todo o país. E, portanto, a situação no Instituto, no INEM, no nosso ponto de vista, é uma situação complicada, que não está, na nossa opinião, suficientemente esclarecida. Temos sérias dúvidas sobre a forma como o Instituto tem-se vindo a ser orientado pela tutela, sendo tudo importante no setor da saúde, eu julgo que com o INEM deve haver uma cautela acrescida. E é nesse sentido que nós propomos que o Sr. Ministro venha à Comissão e tenha uma oportunidade para esclarecer os deputados e esclarecer naturalmente a opinião pública sobre aquilo que é a sua orientação política para a gestão no Instituto. Eu sei que os senhores deputados estão a par disso, porque notei expressões públicas de preocupação de vários deputados da maioria que se deslocaram a cidades, a concelhos servidos por essas ambulâncias que irão ser retiradas, e deram expressão pública disso junto da comunicação social. Portanto, é uma consequência natural das preocupações manifestadas por vários deputados de vários grupos parlamentares. A consequência natural é procurar, junto do Sr. Ministro, os esclarecimentos necessários. E, nesse sentido, a proposta apresentada pelo PSD da vinda do Sr. Ministro à Comissão. Há aqui ainda uma circunstância adicional. Como os Srs. Deputados sabem, o Partido Social Democrata tem vindo a manifestar essa preocupação com o INEM desde janeiro. E foi motor de várias iniciativas aqui na Comissão, Também aproveitou alguns momentos no plenário para questionar o Governo sobre essa matéria, mas aqui na Comissão, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas há um barulho de fundo que eu às vezes até contribuo para ele.
Senhor Deputado,
conheço isso, mas que eu pedia um bocado mais de colaboração. Dizia eu que o PSD foi motor de várias iniciativas relacionadas com o INEM, procurou juntar vários agentes intervenientes no INEM, a começar pelo seu Presidente, mas passando pelas estruturas sindicais, pela Comissão de Trabalhadores, para que houvesse um esclarecimento mais próprio das preocupações que têm sido manifestadas publicamente e dos resultados que são conhecidos e que são preocupantes da atividade do INEM. O Sr. Ministro esteve na Comissão, numa audição, e eu próprio questionei sobre a situação do INEM e qual era a orientação que a tutela tinha para o INEM. As respostas que o Sr. Ministro forneceu e as não-respostas que forneceu, que também são respostas, são perfeitamente insatisfatórias da nossa parte. E eu gostava de notar um pormenor que é bastante importante. Eu não tenho memória, nessa altura, bastante recente, do Sr. Ministro ter feito menção a um plano de reestruturação no INEM que viesse a encerrar ambulâncias, o serviço de ambulâncias pelo país. E, portanto, julgo que poderemos imaginar duas opções. Ou essa decisão foi tomada posteriormente, num curto espaço de tempo, e, portanto, poderá ser uma decisão não devidamente planeada e fundamentada, e disso cabe esclarecimento. Ou então, é uma decisão planeada e tomada com mais tempo, e o Sr. Ministro, quando esteve na Comissão e foi questionado, esqueceu-se, ou omitiu deliberadamente, de informar os seus deputados daquilo que estava planeado e que estava em mente, e que corresponderia, nomeadamente, pelo menos, porque nós desconhecemos o resto, pelo menos o encerramento do serviço dessas ambulâncias. A responsabilidade política cabe ao Sr. Ministro, julgo que já não é um problema da direção do INEM. Na nossa perspectiva, já não é aí que se coloca o problema. O problema é mesmo do exercício da tutela e do fornecimento de orientações sobre a gestão que se quer imprimir no INEM. E aí, o requerimento para a vinda do Sr. Ministro. Compreendemos que o Partido Socialista, após a apresentação do requerimento do PSD, se tenha aprestado a apresentar um requerimento para vir o Sr. Presidente do INEM. E pronto, é fácil de perceber qual é o objetivo. É uma medida cautelar e protecionista para o Sr. Ministro. É tentar obviar que seja o Sr. Ministro a vir são assumir aquilo que são as responsabilidades dele próprio, e encontrar uma solução intermédia com uma audição com o Sr. Presidente do INEM. Eu sobre isso, porque julgo que estamos a fazer a discussão dos dois pontos em conjunto, que é isso que faz sentido, acho que julgo que isso estava na ordem até, trabalhos, eu sobre isso tenho a seguinte opinião. Primeiro, a audição do Sr. Presidente do INEM, e estou a comentá-la, enquanto dirigente máximo do INEM, porque é isso que interessa, foi das audições mais inúteis em que eu participei na minha vida parlamentar. E, portanto, ficando-me por aqui, porque não vale a pena estar a adjetivar mais, tenho fundadas e comprovadas reservas que uma audição que o Sr. Presidente do INEM possa servir objetivamente para algum tipo de esclarecimento positivo sobre toda a situação. Por um lado. Por outro lado, para mim ficou bastante claro que o Sr. Presidente do INEM, para além de não ter competências suficientes, apesar de ser um quadro do INEM, mas não vale a pena alongar muito em pormenores, não tem orientações da tutela sobre qual é o caminho que se pretende imprimir ao INEM. E é a única explicação que eu encontro para as respostas algo atrapalhadas que na altura o Presidente do INEM forneceu à Comissão. Se ele tivesse, com certeza, devidamente esclarecido e tivesse uma orientação clara, uma orientação estratégica para o INEM, porventura poderia até fazer um esforço e conseguir ser um bocadinho mais esclarecedor. Portanto, nós chamamos a atenção dos grupos parlamentares. É bastante claro o que está em cima da mesa. Aquilo que nós pretendemos é colocar a situação do INEM no patamar do Sr. Ministro, porque é ele que tem, de facto, a responsabilidade política sobre a matéria e porque nos parece claro que não existe, não é conhecida uma orientação estratégica sobre aquilo que se quer imprimir no INEM agora e no seu futuro a curto e médio prazo. Lamentamos que este plano estratégico, cujos pós vêm a ser conhecidos publicamente, não tenha sido referido e não tenha sido suficientemente esclarecido, não tenha sido assumido pelo Sr. Ministro quando aqui esteve, e afirmamos com clareza que o que nós hoje aqui vamos decidir é se queremos de facto ouvir o Sr. Ministro e ter um conhecimento esclarecido sobre a matéria, ou se vamos, nós não iremos com certeza, mas se os grupos parlamentares vão alinhar numa estratégia protecionista por parte do Partido Socialista, que é procurar evitar que o Sr. Ministro tenha que assumir as suas responsabilidades e trazer novamente um dirigente que já provou que não consegue esclarecer suficientemente o Parlamento. E é tudo, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos, que acaba de fazer, é uma intervenção que eu registro como inédita, porque, na verdade, não me lembro de um deputado ter vindo aqui proferir uma afirmação tão, como é que eu ia adjetivar, deselegante, para ser simpática, relativamente ao Sr. Presidente do INEM. Dizer que o responsável por uma entidade veio aqui e teve uma audiência sem conteúdo. Não sei agora dizer e preciso, inútil. Parece-nos absolutamente...
Deputado, devemos deixar a senhora deputada fazer a sua intervenção.
Parece-me absolutamente lamentável este tipo de avaliação que o senhor, provavelmente o senhor deputado Miguel Santos sente-se muito mais habilitado do que o senhor presidente do INEM para discutir os assuntos do INEM. Também sabemos que o senhor deputado Miguel Santos tem muita informação sobre o INEM, até porque já tem pessoas que acompanham a delegação quando aqui vem, que são militantes do partido, que o assumem aqui, que o habilitam com essa informação, e nós não temos nada contra isso, mas se o senhor deputado Miguel Santos, quando o seu governo tiver competências para isso, pode mudar o senhor presidente do INEM. Neste momento, o senhor presidente do INEM é a pessoa responsável pelo serviço e nós entendemos que é a pessoa que deve vir a Parlamento prestar os esclarecimentos necessários. Aliás, na linha daquilo que muitas vezes o PSD faz, quando se trata de esclarecer determinado assunto, que chama os responsáveis pelos serviços, seja na área hospitalar, seja nas mais diversas entidades do Ministério da Saúde. Portanto, conforme o caso, conforme dá mais jeito, às vezes, por vezes é melhor que venha a entidade tutelada, outras vezes é melhor que venha o seu ministro. Nós percebemos que, do ponto de vista da oposição, pode ser mais útil este tipo de estratégia. A opinião do Partido Socialista é que nós devemos chamar à comissão as pessoas mais habilitadas e mais indicadas para prestarem aqui os esclarecimentos necessários. É isso que entendemos desta vez, por isso é que requeremos que o Presidente do INEM aqui viesse. E na sequência de preocupações, que, como foi aqui bem notado, deputados também da bancada do Partido Socialista tiveram relativamente às notícias que foram avançadas. Porém, tal como acontece na situação do requerimento anterior, que referente ao INSA, também aqui, já depois destas dúvidas terem sido surgidas, foram feitos esclarecimentos por parte do INEM, por parte da tutela, de que não seriam feitas alterações que viessem a levar ao encerramento ou à deslocação de ambulâncias. A questão está esclarecida, resolvida. O Partido Socialista não tem dúvidas relativamente àquilo que é a situação do INEM e às alterações que estariam em curso, mas que poderiam estar em curso e que se verifica que não estão. Por isso, se nós continuarmos cada vez que existe uma preocupação e uma notícia desmentida, continuarmos a chamar aqui o Sr. Ministro, eu não sei porque é que não se chama aqui o Sr. Ministro para falar do INSA. A situação é idêntica, também se devia chamar aqui o Sr. Ministro para falar sobre isso. É verdade que o Sr. Ministro pode vir falar sobre todos os assuntos. O Sr. Ministro tutela, portanto, nós podemos até prescindir de ouvir qualquer outra entidade e chamamos sempre o Sr. Ministro. Criamos aqui um espaço residente e o Sr. Ministro vem aqui esclarecer todas as dúvidas que haja no setor da saúde, porque naturalmente é pessoa habilitada e o Sr. Deputado Miguel Santos, nós sabemos, gosta mais de ouvir o Sr. Ministro do que ouvir outras entidades, mas as regras da democracia são assim e nós temos que ouvir mesmo as entidades que são tuteladas. Portanto, Sr. Deputado, o Partido Socialista entende que o que faz sentido neste caso é ouvir o Sr. Presidente do INEM, pessoa competente, habilitada para prestar os esclarecimentos, e não o Sr. Ministro, que nos parece absolutamente excessivo para o caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, porque eu acho que houve aqui, aqui uma má interpretação, ou se calhar fui eu que gostava de dar uma informação, é que no requerimento do PCP que aprovámos sobre a audição de diversas entidades sobre o presente e o futuro do Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge, o primeiro é o Ministro da Saúde, o segundo é o Ministro da Ciência e Tecnologia, o terceiro, Federação Nacional dos Médicos, quarto, Colégio da Especialidade da Saúde Pública dos Médicos e o quinto, Organização dos Trabalhos Científicos. Pronto, era só para termos esta noção. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apesar do requerimento do PSD, enfim, ter perdido validade nos seus argumentos perante as notícias que entretanto surgiram e a posição do INEM que garantiu o não encerramento de nenhuma viatura, ainda assim acreditamos que é importante fazer a discussão sobre o INEM, claro que sim, estamos disponíveis para a fazer a todos os momentos, até porque subsistem muitas dificuldades e é preciso perceber a forma de as ultrapassar. O Bloco de Esquerda tomou posição sobre o assunto das ambulâncias, disse publicamente e de forma muito afirmativa que encerrar meios não é certamente o caminho. Reconhecemos que na base a causa desse problema é a falta de profissionais, nomeadamente técnicos de emergência pré-hospitalar, e portanto aquilo que é preciso discutir é por que razão é que não foram no passado programados concursos regulares, nomeadamente para dar resposta à alta rotatividade destes profissionais no Instituto, e o que é que está a ser feito agora para contratar os profissionais, fazer estes programas, estas contratações, estes concursos regulares, e o que é que está a ser feito para que estes concursos sejam também mais rápidos do que o que têm sido, porque entre o concurso e a formação posterior, a colocação de profissionais demora. É demorada e, portanto, o que é preciso é resolver esse problema. Por isso o Bloco de Esquerda, enfim, acompanhará os requerimentos, porque estamos completamente disponíveis para discutir a situação do INEM. Ela é importante e, novamente, reiterar que, efetivamente, se não for reforçado o número de profissionais, a manutenção e a tripulação das ambulâncias, destas, neste caso são AEMs, integralmente tripuladas por técnicos de emergência pré-hospitalar, torna-se muito difícil. E só é possível com recurso a muitos turnos extraordinários, que é o que está a acontecer agora. E, portanto, isso também não é possível manter. E, por isso, acompanharemos os requerimentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Garrido Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, esta situação do INEM, ainda que com aparentes avanços e recuos e tentativas de responder a preocupações graves de encerramentos que são anunciados, e desta vez somos nós que mantemos dúvidas sobre se isso efetivamente irá ser assim que vai acontecer, o que nós queríamos reiterar é que esta matéria do INEM é para nós subejamente importante. É quando em janeiro, para não falarmos antes, quando em janeiro fizemos um requerimento para ouvir o presidente do INEM, e foi o CDS que, tomando essa iniciativa, teve a preocupação de trazer à Comissão a necessidade de mais esclarecimentos. Entendemos que, de facto, não foram cabais e não foram, sobretudo, consistentes, por razões várias, e é esta a nossa visão. E mantivemos essa preocupação e acompanhamento da matéria quando, assim que se anunciou o encerramento destes serviços, fizemos uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, que é outra forma de acompanhar e fiscalizar a realidade, e, portanto, não estamos menos preocupados, não estamos menos, digamos, intranquilos com uma situação que nos parece preocupante. Portanto, nós acompanharemos os requerimentos. Eu volto a dizer que tem que haver alguma ponderação na hierarquia e no número de audições que estamos a fazer, ainda mais quando estamos de alguma forma limitados pelo calendário. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP acompanha com preocupação os problemas que são descritos em torno do INE e em torno do INEM e em torno da sua daquilo que é a sua operação. Acompanhando esta preocupação, já apresentou perguntas por escrito sobre estas matérias. Entendo o PCP que o INEM tem que ter e deve ter uma resposta pronta e próxima, e por isso acompanha as preocupações, e não obstante o devaneio redacional do PSD, que não acompanhamos logicamente, mas votamos e pronunciamos apenas sobre aquilo que é o requerimento e o objeto dessa audição, e por isso o PCP acompanha estas audições, tanto do grupo parlamentar do PSD como do PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para concluir, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o jogo tem direito ao contraditório.
Pelo menos por isso é que eu disse para concluir.
Há várias formas de facto lidar com os assuntos, quer ir à sua substância ou então dirigir-se às pessoas da forma como intervém. E, portanto, este tipo de reação ad nomine quer dizer que é muito deselegante. Pronto, a senhora deputada Luísa Salgueiro, que foi a senhora que disse isso, tem toda a razão. Eu, de facto, não tenho a sua elegância. E deixe-me dizer-lhe que, à medida que os anos passam, a senhora deputada está cada vez mais elegante e eu falo que assim seja.
Eu acho.
Em relação às outras questões que referiu, cai até um bocado por terra a sua argumentação, porque a senhora deputada não terá prestado a devida atenção quando a deputada do Partido Comunista Português leu o requerimento para a audição relacionada com o INSA, propondo a audição do Sr. Ministro da Saúde. Portanto, com o Sr. Deputado, um dos argumentos que usou foi exatamente referir-se ao INSA, que aprovaram a audição relacionadas com o INSA, exatamente porque não tinha o Sr. Ministro da Saúde. Pois, ele cá está, não é? Mas presumo que, dentro da sua enorme elegância, o mesmo tipo de raciocínio não se aplicará ao caso do INEM. Depois, não lhe vou pedir para concretizar, porque eu sei que o exercício democrático que faz permite que os cidadãos possam ser militantes de partidos e, para além disso, que é um exercício de cidadania, e para além disso possam ter responsabilidades a vários níveis, ter profissões escolhidas e fazerem aquilo que muito bem entendem. Portanto, afirmar que existem responsáveis do INEM que são militantes do PSD, pois eu falo muito que assim sejam, e se entenderem ser militantes do PS, também falo que possam vir a ser, ou de outro partido qualquer. A questão do INEM não se coloca só em relação às ambulâncias. Vejamos, o que é que aconteceu com as ambulâncias? Veio cá o Sr. Presidente do INEM, que teve uma audição, que eu volto a afirmar, porque foi isso que aconteceu, eu estava cá, participei nela, de uma inutilidade atroz. E, aliás, disse-lhe isso, disse ao Sr. Presidente, que as respostas necessárias não aconteceram. E, portanto, volto a afirmar, dos meus anos de atividade parlamentar, foi das audições mais inúteis que aqui aconteceram. E a situação do INEM é preocupante e é insustentável. Pode ser sustentável, com maior ou menor dificuldade, durante bastante mais tempo, mas para ser corretamente estabelecida, é insustentável. E o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fez alusão a problemas que o INEM tem e que são verdadeiros e que continuam a acontecer. E, portanto, haver um anúncio de que vai haver encerramento de ambulâncias, haver reprodução na comunicação social desse anúncio de encerramento de ambulâncias, isso preocupar muito os deputados e os deputados irem aos locais e manifestarem a sua preocupação, e perante isso haver depois um anúncio de que já não vai haver encerramento de ambulâncias. a nós não nos dá garantia e satisfação suficiente de responsabilidade. Além de que, o encerramento das ambulâncias não era uma medida autoritária, não era uma medida de desmantelamento, era uma medida integrada num plano estratégico. E, portanto, quando nós tivemos cá o Sr. Presidente do INEM e o Sr. Ministro, e esse plano estratégico não é apresentado, eu pergunto aos seus deputados se se bastam com o anúncio do encerramento, vão aos locais, mostram a sua preocupação, as pessoas ficam satisfeitas que estejam preocupadas e depois há um anúncio que já não encerram. É preciso muito mais do que isso para o INEM. E é preciso exatamente saber qual é o plano estratégico, qual é a orientação da tutela relativamente o que é que é fazer com o INEM. E isso aí é uma responsabilidade e é uma resposta que só o Sr. Ministro pode dar. Ainda relativamente à informação que o PSD tem sobre o que se passa no INEM. Pois é evidente que temos, preocupamos, procuramos a informação e naturalmente que todos os seus deputados que estejam verdadeiramente interessados e que se preocupem verdadeiramente com os problemas que o país atravessa, também o poderão fazer e farão muito bem, na minha perspectiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de intervenção ou não. Eu gostava que se cingissem só aos temas em debate e que não entrássemos em assuntos colaterais ou que não têm interesse aqui para a nossa discussão. Está tanto feita a discussão, vou pôr à votação os dois requerimentos em separado. Primeiro do PSD. Portanto, quem vota, vou colocar à votação o requerimento do PSD para a vinda do Sr. Ministro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra, por maioria, com o voto contra do Partido Socialista. Vou colocar à votação o requerimento do Partido Socialista para a vinda a esta comissão do Presidente do Conselho de Administração do INEM. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata. Faríamos 2 minutos de intervalo. Temos já os nossos convidados e, portanto, só para ajustarmos aqui a nossa sala.
Quatro.
Mas a gente, aqui conseguimos aqui.
Três, quatro.
Aqui conseguimos. Muito bem.